Shalom. Nós estamos em Dafter Tvav, Amud Beit, três linhas de baixo para cima, no começo de uma Mishnah. Como a gente viu na Mishnah anterior, a gente começou a tratar do assunto de Shvuot. Shvuot é um tipo de promessa que é um pouco diferente. Como a gente falou, que o Neder, o primeiro tipo da promessa, ele recai sobre um certo objeto. Quando a pessoa diz que esse objeto está afastado e proibido para ele. Já a Shvuá é uma obrigação que recai sobre a pessoa quando a pessoa fala que ele é obrigado de fazer tal pessoa. Nós vimos também que com relação ao Neder, com relação ao primeiro modo de fazer a promessa, existe uma coisa que chama Atfassá, que é, em vez da pessoa falar esse objeto está proibido sobre mim como um Neder, a pessoa fala, esse objeto é igual a um corbá, igual a um sacrifício. E aí a gente entende que ele quer dizer que como esse é proibido, esse também é proibido. A Mishnah então agora começa falando as leis de Shvuah. Shvuah Shani Hashem, pessoa que vem e faz uma promessa, uma Shvuah, um juramento, Shani Hashem, que não vai dormir, Shani Medaber, ou que ele não vai falar, Shani Mehalech, ou que ele não vai caminhar, Asur. A promessa está válida e ele está proibido de transgredir as proibições. Porém, se ele vai fazer uma frase parecida com relação a um Neder, ele não vai ser válido. Isso que finaliza a Mishnah falando, Korban lo halecha, um Korban que eu não vou comer de você. Então isso também não é uma linguagem de Shvuah, porque não é assim que se faz o juramento que ele vai fazer. E também não é um Neder, porque ele, não, ele falou que vai ser Korban, vai ser santificado, vai ser um sacrifício, o que ele não vai comer. Ele não falou que o que ele vai comer vai ser igual a um sacrifício. Portanto, ele não proibiu de ter proveito do outro. Ha-Korban She'ochalecha, ou se ele diz Ha-Korban, o sacrifício que eu vou comer de você. Como a gente falou sobre essa Mishnah também, essa é uma linguagem que a conotação é como se fosse a vida do Korban. Isso também não é nem uma Shvuah e também não é um Neder válido. Lo Korban lo halecha mutari. Assim também, se ele diz, não vai ser Korban, eu não vou comer de você. Também nesse caso, a frase não faz nexo e ele está permitido, porque esses últimos três casos não são nem uma linguagem de Shvuah. E também não é um Neder válido, porque ele falou do que ele não vai comer, e não do que ele sim vai comer. Logo, analisa a Gemara, o que a gente viu nos dapim anteriores. A priori, o autor da nossa Mishnah é o Rebbe Meir. De I Rebbe Yuda, lo shani lei korban, v'lo shani lei ha-korban. Nós vemos que na Mishnah está dizendo que se a pessoa falou ha-korban, não está válido, mas se a pessoa dissesse korban, está válido. Segundo a opinião de Rebbe Yuda, a gente não faz essa diferença entre korban e ha-korban. Então, o autor dessa Mishnah é o Rebbe Meir. Assim a gente vê disso que o Rebbe Meir disse que ha-korban, o Neder não está válido. Em uma seifa, porém na continuação da Mishnah está escrito le-korban lo-ochalecha, ou la-korban lo-ochalecha, mutar. Que se a pessoa falou, não vai ser korban, eu não vou comer de você, está válido, está inválido a promessa e ele pode comer para aproveitar do outro. Vietnam, porém, a gente viu uma Mishnah que diz, La korban lo halcha remeir oser, que o Rebbe Meir proíbe num caso desse, que a pessoa falou, não é um korban, eu não vou comer de você. Então, se o autor da Mishnah é o Rebbe Meir, como a gente viu, com o que ele disse com relação ao ha-korban. Então, como é que, na continuação da Mishnah, está dizendo que se a pessoa falou não korban, não é sacrifício, não vou comer de você, não é válido. O Rebbe Meir diz que nesse caso é válido. Ve'amar Rav Ava, explicou o Rav Ava, sabe por que o Rebbe Meir diz que nesse caso é válido? Nasek omer le korban yehe, lefichach lo ochalecha. Porque diz o Rebbe Meir que se a pessoa, é como se fosse que a pessoa falou, vai ser um korban, por isso eu não vou comer de você. Assim o Rebbe Meir explica as palavras dele. E se o Rebbe Meir, por que ele diz que não vale a nossa Mishnah? Lokasha, responde agora a resposta seguinte. Hadi amar le korban. Hadi amar לא קורבן, לא אהבי קורבן, כאמר. וכאילו רבי מאיר ג'יסי, ג'רומן שכיסף מצווה פעלו לקורבן לא אוכל לך. Un corban non vuol come di voi. È valido la promessa, è perché il gis le corban, para un corban, e gli spieghi che dice, è per questo non vuol come di voi. Ma quando la persona gis non va a essere un corban, non vuol come di voi, in questo caso, come la prima concorda, che un eder è invalido. E per questo che la nostra Mishnah ha scritto che se la persona farò lo corban lo halacha, non va a essere sacrificio, non vuol come di voi, per questo che la prima concorda, que o Neder não dava. Mais uma Mishnah que trata das leis da Shvuah. Shvuah lo halecha. Se a pessoa falou assim, eu estou jurando que eu não vou ter proveito de você. Hashvuah sheo halecha. Se ele falou uma Shvuah que eu vou comer de você. Lo Shvuah lo halecha. Não é Shvuah, não vou comer de você. Em todos esses casos, Assur. Está válido o juramento que ele fez e ele está proibido de ter proveito do outro. No último caso da Mishnah, quando ele diz não, Ashvua, não vou comer de você, o motivo é porque a gente entende que ele está dizendo que não vai ser proibido com juramento, não vai ser uma Ashvua, o que ele não vai comer de você. Mas o que ele vai comer de você, sim, está proibido com juramento. Por isso que diz a Mishnah. Em todos esses três casos, ele fez uma promessa que ele vai ou não comer do seu amigo e ele está obrigado de respeitar o que ele falou. Fala Gmará, Michlar de Hashvua Sheochalecha de Lo Achil Namashma. A Mishnah disse que se a pessoa falou, estou jurando que eu não vou comer de você, ou se ele falou, uma Shvua que vou comer de você, nesses dois casos, ele não pode ter proveito do outro. Deduzimos aqui que a Mishnah entende que quando uma pessoa fala a seguinte frase, uma Shvua que eu vou comer de você, ele quer dizer que ele está jurando, está fazendo uma Shvua que ele não pode comer de você. O que ele vai comer de você está proibido como uma Shvua. Isso quer dizer uma Shvua que eu vou comer. O que eu vou comer está proibido por uma Shvua. Mesmo que ele falou que eu vou comer, ele quis dizer que o que ele vai comer está proibido por uma Shvua. Assim que a gente aprende da nossa Mishnah, que disse que se uma pessoa falou uma Shvua que eu vou comer, ele está proibido de ter proveito do outro. Urminu, porém, numa braita, a gente vê que essa não é a explicação certa. Diz a braita, Shvot Shtaim Shem Arba. A Mishnah em Masechet Shvot está falando de todos os tipos de Shvot que existem. E a Mishnah fala então que existem quatro tipos. Sheohal ve Sheloohal, quando a pessoa fala que no futuro ele vai comer ou que não vai comer. Sheahalti ve Sheloahalti, ou que ele diz que no passado ele comeu ou que ele não comeu. Midekamar Sheohal Sheloohal, Sheahalti ve Sheloahalti. Michlal de Sheohalecha de Achil Namash. Disso que a Mishnah falou que são quatro tipos, e a pessoa fala uma Shvua que eu vou comer ou que eu não vou comer. A gente aprende que é diferente. Se a pessoa fala uma Shvua que eu vou comer, ele é obrigado a comer. E se a pessoa falou uma Shvua que ele não vai comer, ele está proibido de comer. A gente vê que é diferente. Segundo o que você disse, mesmo se ele falou uma Shvua que eu vou comer, ele quer dizer que o que ele vai comer está proibido com uma Shvua. E a Braita diz que não. Que se a pessoa falou Shvua que vai comer, ele quer dizer que de fato ele vai ter que comer. Uma contradição entre a Braita e a nossa Mishnah. Amar Abai, diz Abai a primeira resposta, Sheohal Shtei Lashonot Mashma. Realmente, quando uma pessoa fala uma Shvua que eu vou comer de você, a gente pode explicar as palavras dele dos dois modos que a gente viu. E tudo depende do contexto. E a gente explica as palavras dele através do contexto. Hayom servimbo lechol. Se as pessoas estavam insistindo para ele comer certa coisa. Come, come, estavam insistindo. Ve amar achina. Achina, ele falou, sim, eu comi, comi, eu vou comer. Ve tu shvua shochal. Eu estou fazendo uma shvua, um juramento que eu vou comer. De achina mashma. Então, se ele falou uma shvua que eu vou comer, pelo contexto, a gente entende que ele quer dizer que uma shvua que ele de fato vai comer. Aval. Porém, se o contexto é outro, Amar lo achina lo achina, estavam insistindo para ele comer, e ele está rejeitando. Falando, não vou comer, não vou comer. Vetu amar shvua sheokhal. E ele continua falando, mais ainda, vou jurar que eu vou comer. Delochim nakama. Então, pelo contexto, a gente entende que ele quer dizer que ele está fazendo uma shvua, que o que, que ele vai comer está proibido por uma shvua. Está proibido por um juramento. Então, quando a pessoa fala uma shvua que eu vou comer, pode-se explicar que ele de fato vai comer, ou pode-se explicar que ele está proibindo dele de comer com uma shvua. Então, se o contexto é assim, a gente explica assim. Se o contexto é diferente, a gente explica diferente. Então, diz o Abai, essa é a explicação. A Mishnah e a Braita estão se tratando em contextos diferentes. Por isso, a Mishnah diz que quando a pessoa fala Sheohalecha, que eu vou comer, quer dizer que ele não vai comer. E a Braita diz que quando ele fala Sheohalecha, quer dizer que ele sim vai comer. Ravashi Amar. O Ravashi, ele traz uma outra explicação para essa contradição. Sheohal de Shvua, Sheiohal que Amar. Realmente, quando a pessoa fala Shvua que eu vou comer, quer dizer que ele de fato vai comer. Porém, a nossa Mishnah, que falou que a conotação é que ele não vai comer, é porque ele não falou uma Shvua Sheohal, uma Shvua que eu vou comer, e sim Shvua Sheiohal, uma Shvua que eu não vou comer. Iohal em hebraico quer dizer também não vou comer. E por isso que a Mishnah diz que realmente ele está proibido de comer. E em que, Pshita, pergunta agora, se é assim, então é óbvio, a Mishnah não precisa falar essa lei, que se ele falou que não vai comer, então ele não pode comer. Fala agora, não, essa lei não é óbvia. A Mishnah tinha que escrever isso. Mas ele mesmo, mal de teima, meio que a Mishnah, onde it que lei, que a Mashman. Essa lei não é óbvia, porque eu poderia achar, que quando a palavra fala Sheiohal, já que é uma palavra muito parecida, poderia achar que ele quis dizer Sheohal, que eu vou comer. Isso que ele falou, Iohal, é porque ele deu uma pequena gaguejada antes de falar. Por isso, diz a Mishnah, que também se ele falou Iohal, a gente não diz que ele gaguejou, e que sim, ele quis dizer que ele não vai comer. Então, a gente tem uma contradição entre a Mishnah daqui e a Mishnah em Shuvot, e temos duas explicações. A primeira explicação de Abaye é que realmente, quando a pessoa fala Shuvah Shohal, uma Shuvah que eu vou comer, essa frase tem duas explicações. A gente vai atrás do contexto. Já a segunda, Ravashi, a segunda explicação diz que não. Que quando a pessoa fala Shvua Shohal, quer dizer que ele vai comer. Somente a nossa Mishnah se trata que ele falou Iohal, que eu não vou comer. Por que um não concorda com a explicação do outro? Explica a Gemara. Abaye lo amar tama que Ravashi. Abaye não concordou com a explicação de Ravashi. Delokatane Shei Iohal. Porque, afinal de contas, a Mishnah falou Shuvá Sheohal, uma Shuvá que eu vou comer. Não está escrito Shuvá Sheiohal. E o Ravina, o Ravashi, está dizendo que temos que aumentar uma palavra na nossa Mishnah. Por isso, o Abaye não gostou dessa explicação. Ravashi, Naidim, Intam de Abaye. E o Ravashi, ele não concordou com a explicação de Abaye, que o Abaye disse que a gente vai atrás do contexto. Que a Savar Sheohal Naim Mashma Shtejanot. Porque ele diz o seguinte: se você vai atrás do contexto, a gente pode tirar qualquer palavra da explicação correta dela. Mesmo se a pessoa falar uma shvua que eu não vou comer, também nesse caso tem duas explicações, se você vai atrás do contexto. Por exemplo, Hayum servim bo le'echol ve'amar achina achina. Eu estou ensinando segundo as palavras do Ran, que ele disse que devemos ler aqui achina. Então, de novo, estavam insistindo para ele comer, e ele falou, eu já comi. Ve'amar na mishvua. E aí ele vai e jura. Ben sheohal, ben shelo ochal. Hadan achina mashma. Tanto se ele falar que ele está fazendo um juramento que ele comeu. Quer dizer, ele falou, eu comi. Ele jura que ele vai comer. Então quer dizer que ele vai comer. E tanto se ele fizer um juramento que ele não comer, também nesse caso, a gente vai explicar que ele quer dizer que ele vai comer. Ve'amar. Ve'ika letirutza na milishna. Shvua shelo ochal, shvua de lo achina. Ke'amar. Porque quer dizer o seguinte, ele falou, eu já comi. Por que vocês estão insistindo? Eu fiz um juramento que eu não vou comer de você? É lógico que eu vou comer. Quer dizer, mesmo se a pessoa falou um juramento que não vai comer, se a gente vai atrás do contexto, tudo recebe uma nova explicação. Então não é correto você ficar indo atrás do contexto. Porque se você vai falar assim, mesmo se ele falou uma frase, shuvá sheloha, uma shuvá, que ele não vai comer, também dá para explicar que ele quis dizer uma outra coisa. Então, por isso que diz Ravashi, que eu não concordo com esse, com isso você vai atrás do contexto. E sim, a gente tem que ir atrás das palavras dele. E não podemos explicar que a Mishnah, as Mishnayot, estão indo, essa está indo num contexto assim, essa está indo num contexto assim. Porque a Mishnah falou que tem uma diferença entre o Hal, Shalom Hal, se ele vai comer ou se ele não vai comer. E segundo o que você está dizendo, também não vai comer, pode receber um contexto diferente. Ela está na Páscoa Shohal de Achim na Mashma, mas Shohal de Achim na Mashma. Disso que a Mishnah sim fez uma diferença entre o Hal e Shalom Hal, que eu vou comer e não vou comer. E dizemos aqui que a gente não vai atrás do contexto, e sim atrás das palavras dele. E por isso, se a pessoa falou que ele vai comer, quer dizer que ele vai comer. E se ele falou Shalom Hal, quer dizer que ele não vai comer. E a nossa Mishnah, que falou, que quer dizer que ele não vai comer, é quando ele falou Shei Yohal, que eu não vou comer. Por isso que o Ravashi não concordou com a explicação do Abai. Mais uma Mishnah. Zechomer Bishvuot Mibenedari. Vimos na nossa Mishnah que a pessoa pode fazer uma Shvuah que ele não vai dormir, que ele não vai caminhar. E a Mishnah depois trouxe alguns exemplos que o Neder não é válido. Então diz a Mishnah, esse é um exemplo de um ponto severo que a Shvuah tem a mais do que o Neder. Porque a Shvuah, ela valeu nesse caso. Já esses casos do Neder, o Neder não valeu. Vechomer Benedarim Beshuvot. Continua a Mishnah dizendo que existe um outro aspecto no qual o Neder, que recai sobre o objeto, ele é mais severo do que a Shvuah. Qual que é esse aspecto? Keitzad. Explica a Mishnah. Amar kunam sukah shani yoseh. Se ele construiu uma sukkah para morar, para comer e dormir dentro dessa sukkah durante a festa de Sukkot, que é uma mitzvah, e ele vem e proíbe dizendo, eu tenho um neder que eu não posso ter proveito dessa sukkah que eu construí. Lulav shenotel. Ou que ele faz um neder que ele proíbe de segurar o lulav, que devemos segurar na festa de Sukkot. Tefilin shenimeniach. Ou que ele proíbe sobre si de colocar sobre si os tefilim que devem ser postos. Benedarim, Assur, se ele fez isso através de um neder, então a promessa está válida. Beshvot, Mutar, já se ele fez isso através de uma Shvuah, nesse caso a Shvuah não é válida. Shenishbaim lavor la mitzvot, porque é impossível ele fazer uma Shvuah que vai contra os preceitos da Torá. A explicação, como a gente já disse, é clara. Quando a pessoa vai e faz uma Shvuah, ele está falando sobre ele mesmo. Eu recebo sobre mim de não pôr tefilim. Ou sobre mim, recebo sobre mim de não pegar o lulav na festa de Sukkot. Ele é obrigado, a Torá já disse que ele é obrigado de ir e colocar o tefilim. Ele não pode falar que ele está se comprometendo em não pôr o tefilim, uma vez que ele já está comprometido em colocar os tefilim. Então ele não tem força de fazer uma Shvuah contra a Torá. Já o Neder, ele não está indo contra todo o preceito da Torá. Ele simplesmente está falando que essa Sukkah está proibida sobre ele. Ele não falou que ele não vai na Sukkah. Ele falou que essa Sukkah eu não posso ter proveito. Então mesmo que isso vai acabar acarretando que ele não vai cumprir a mitzvah, mas a própria promessa, o próprio Neder que caiu sobre esse objeto, ele não foi contra a Torá. Ele não falou que ele não vai fazer. Ele falou que essa Sukkah ele não pode ter proveito. Por isso que o Neder, ele pode, às vezes, ir contra a Torá. Já a Shvuah não pode ir contra a Torá. A Gemara comenta sobre a primeira parte da nossa Mishnah. A Mishnah falou que esse é o ponto na qual a Shvuah, sobre a Mishnah anterior, falamos que a gente vê aqui um ponto na qual a Shvuah é mais severa do que o Neder. Homer Mikal de Nederu, Vehamutar Katani. Pergunta a Gemara o seguinte. Quando a gente fala que uma coisa é mais severa que a outra, que a Shvuah é mais severa que o Neder, quer dizer que a Shvuah é válida, o Neder é válido, só que a Shvuah ela é mais severa do que o Neder. Porém, o que a Mishnah nos disse é que caso a pessoa faz um Neder com essas linguagens, o Neder está completamente inválido, e ele pode ter proveito do outro, ou pode fazer o que ele falou que ele não faria, porque o Neder está completamente anulado. Então não é correto falar que a Shvuah é mais severa do que o Neder. Simplesmente, o Neder é inválido. responde a Gmará, Catania, Seifa de Idach Baba Catania, Shuva, Shini, Yashan, Shini, Shini, Daber, Shini, Melech, Assur, Zechomer, Beshuvot, Nendari. Explica a Gmará, não. O que a Mishnah disse não é que o que a gente vê no fim da Mishnah anterior, que existem essas frases nas quais o Neder não é válido, então nesse caso que a Shuva é mais severa. Não, realmente nesse caso o Neder nem é válido. E sim, a Mishnah está se referindo à primeira frase da Mishnah anterior. Na primeira frase da Mishnah anterior, a gente viu que se a pessoa falou que ele faz uma shvuá, que ele não vai dormir, que ele não vai caminhar, a shvuá é válida. E nós sabemos que, segundo a Torá, se a pessoa faz um neder que ele não vai dormir, ou que ele não vai caminhar, o neder não está válido, porque ele está querendo fazer um neder sobre uma coisa abstrata. O ato de andar é uma coisa abstrata, não é um certo objeto. E o neder, ele precisa recair sobre algum objeto. Somente a gente viu se ele fala isso sobre os pés dele, sobre os olhos dele, mas sobre o ato de andar, o neder não está válido. Porém, aprendemos, alguns da Pim, que mesmo que o neder não está válido pela Torá, os sábios dizem que o neder está válido em alguns casos, e ele deve respeitar as palavras dele pela instituição dos nossos sábios. Nesse caso, o neder não está completamente anulado. E por isso que o neder é válido, simplesmente ele é dos nossos sábios, não é uma proibição da Torá. Então, é isso que o Mishnah está dizendo, que a shvuá pode ser feita também sobre um ato abstrato. E por isso, a proibição vai ser uma proibição da Torá. E nesse ponto, ela é mais severa do que o neder, porque se a pessoa vai fazer um neder sobre uma coisa que é abstrata, a proibição vai ser somente uma proibição dos nossos sábios, que é uma proibição menos severa. A gente viu então na segunda parte da Mishnah que a shvuá ela não pode ser feita contra um preceito da Torá, já o neder pode ser feito. Fala a Gemara, Rav Kahana matnei amarav gider amarav. O Rav Kahana dizia uma certa lei no nome de Rav Gidel, no nome de Rav. Rav Tivyomi, porém Rav Tivyomi, ele dizia a mesma lei Amrav Gidel Amar Shmuel, que o Rav Gidel dizia que quem disse essa lei não é o Rav Gidel Amarav, e sim o Rav Gidel no nome de Shmuel. Qual que era a lei que eles diziam? Minayim shenishbaim ala mitzvot. De qual pasuk a gente aprende que de fato não pode se fazer uma shvuá contra o preceito da Torá? Talmud Lomar responde a Gemara, aprendemos do pasuk Lo yachel devaro. Diz o pasuk que se a pessoa fez um juramento, uma shvuá, ele não pode transgredir as palavras dele. Dvaro lo yachel, aval mechem lechef tshamay. Aprendemos dessa linguagem que ele não vai transgredir as palavras dele, quer dizer o seguinte: somente se o juramento, as palavras que ele disse, elas dizem com relação a ele, aos afazeres dele, que ele pode ou não fazer certa coisa. Nesse caso, realmente, ele não pode transgredir. Mas se a Shvuá ela diz com relação às obrigações que a Torá põe sobre ele, nesse caso, ele pode transgredir as palavras, uma vez que não é as palavras dele. Sim, já é as palavras da Torá, ele está fazendo isso aqui pelo preceito da Torá. Pergunta a Gmará, se você aprende essa lei deste pasuk, mas na neder dichtiv ishkidor neder la Hashem lo yachel dvaro, Shvuá nami aktiv o ishava Shvuá la Hashem lo yachel dvaro, essa linguagem, que ele não vai transgredir as palavras dele, ela aparece no pasuk que se relaciona a Shvuá, e ela aparece também no pasuk que se relaciona ao Neder. Então, por que você diz que com relação ao Neder, sim, pode se fazer contra a Torá, já a Shvuá não pode ser feita contra a Torá? A Marabai explica a Abai, como a gente já disse, a diferença é clara. Realmente, também o Neder, na teoria, não pode ser feito contra as palavras da Torá. Porém, a pessoa não está indo contra o preceito da Torá. A pessoa simplesmente está falando que essa suká, ele não pode ter proveito dela. Por isso, já que ele não está indo contra, não está dizendo que ele não vai fazer a suká. Ele pode ser que vai fazer a suká, mas essa suká está proibida de ele ter proveito dela. Por isso, o Neder é válido. Já no caso da Shvuá, a pessoa falou que ele está fazendo uma Shvuá, que ele não vai ter proveito dessa suká. Já que isso requer sobre ele, isso já é contra o preceito da Torá, e por isso não é válido. Amar Rava, pergunta Rava, Rechim Mitzvot Lenotitnu. Você está dizendo que ele vai ter proveito da Sukkah, que a Sukkah está tá proibida dele ter proveito dela? Fazer uma mitzvah não é considerado um proveito? Se ele fez uma Shuvah que ele não vai ter proveito dessa Sukkah, ele pode fazer, ele pode entrar na Sukkah na festa de Sukkot. Porque quando ele faz uma mitzvah, ele está fazendo uma obrigação, ele não está tendo proveito, isso não é considerado um proveito. Ela responde a Gemara realmente. Amarava, Hadamar Shiva Tsukala. Hadamar Shiva 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 Tsukala. Não, não quis dizer que ele vai ter proveito. A pessoa falou que ele está proibindo dele sentar e entrar nessa Sukkah, não de ter proveito. Sim, ele que proibiu o objeto, essa Sukkah, dele entrar nela. E no caso da chuva, ele disse que ele faz uma chuva que ele não vai entrar numa Sukkah. Por isso que o Neder é válido e a chuva não é válida. Pergunta Agmará, tudo bem, então a gente viu um passuk, de onde a gente aprende, Loi Achel Devaró, não vai transgredir as palavras dele, e aqui aprendemos que a Shuvá não é válida contra os preceitos da Torá. Pergunta Agmará, será que realmente esse é o passuk do qual aprendemos que não pode se fazer uma Shuvá contra um preceito da Torá? Me'atam nafkalei. E a gente aprendeu esse conceito de um outro pasuk. Detalhe, como a gente vê numa outra braita, Yachol Nishvah Levatel Eta Mitzvah Velo Betel Yachol Yechayav. Da onde a gente aprende, diz a outra braita, que se a pessoa fez um juramento que ele não vai pôr tefilim, por exemplo, e de fato ele pôs tefilim, será que ele fez uma proibição? Porque o juramento estava válido e ele transgrediu o juramento? Talmud Lamar, aprendemos do pasuk que não, que o juramento não estava válido porque o juramento era contra a Torá. Da onde aprendemos? O pasuk diz que a pessoa vai fazer uma shvuá para fazer alguma coisa boa ou para fazer algo ruim. Aprendemos dessa linguagem do pasuk. Assim, quando a pessoa vai fazer uma coisa boa, ele não está obrigado a fazer uma coisa boa. Ele jurou que vai fazer certa coisa, uma coisa positiva. Ele não está obrigado a fazer. Assim também, quando a Torá disse que ele jurou que vai fazer uma coisa ruim, não é uma coisa, é uma coisa que ele pode fazer. Está permitida fazer uma coisa negativa, mas que é permitida, afinal de contas. E a tzanish vale bater ele também tzvah, virou bater, xenão, xut beadô. Isso vem dizer que se ele fez um juramento que transgride um preceito da Torá, isso aqui já não é uma coisa permitida, não podemos transgredir um preceito da Torá. Por isso, nesse caso, a shvá não está válida. Então, dessas palavras, de fazer o bem ou o ruim, dessas palavras que a gente aprende, que a shvá não é válida contra um preceito da Torá. E não do primeiro pasuk do Achel Devaró. Porque existem duas braitas que aprendem o mesmo contexto, o mesmo conceito, de dois psukim. Responde a Gemara, Had krali miftrei mi korban shuva, had miftrei min lav de shuva. Precisamos de dois psukim para dizer a mesma coisa. Porque o primeiro pasuk diz que ele não precisa trazer um sacrifício para perdoar esse pecado. Mas pode ser que ele transgrediu um pecado. Simplesmente, a gente isentou ele de pagar e trazer o sacrifício. Mas o pecado ainda está aí. Por isso, precisa de mais um pasuk para dizer que não tem nenhum pecado. Porque uma shuvá que é feita contra a Torá, ela não é válida, ela é completamente anulada. Então, não tem nenhum pecado e nenhuma proibição de transgredir as palavras dele, uma vez que a própria shuvá já não foi válida. Kol tuv, até amanhã.